Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nina, estão chegando aqui diversas perguntas, os ouvintes estão ligando para cá e nós vamos precisar agilizar um pouquinho aqui, senão a gente não consegue atender todo mundo aqui. Mas uma das perguntas que estão aqui para a gente aqui é a questão do que é essa história de médiuns de efeitos físicos, já que precisa ter alguém, alguém encarnado, né, ali no meio daquele ambiente para poder materializar alguma coisa, precisamos saber um pouquinho o que é isso. O que é isso, Hélio, médium de efeitos físicos?
A Nina já pincelou esse assunto agora há pouco, ela falou. São médiuns que têm essa capacidade de doação de ectoplasma. E ele, então, ele tem essa facilidade para colaborar quando existe precisa de um fenômeno de efeitos físicos. Mas ele colabora constantemente, viu? Constantemente, durante a hora que ele está, principalmente quando ele está dormindo. Por isso que essas coisas acontecem quase sempre à noite, né? Porque esse médium tem que estar de alguma forma, muitas vezes, assim, prostrado. Ele tem que estar quieto, né? Ou dormindo, ou em algum lugar, para doar. Para doar energia essa energia. Ele doa constantemente. A gente não percebe. Nós estamos sempre doando. Eles estão sempre aproveitando tudo aquilo que nós produzimos de bom. Alguns médiuns, ela citou algumas aí no Brasil, aqui em São Paulo teve o Peixotinho, que foi um médium muito famoso no começo agora do século, né? Por volta de 1930, 1940. Em que ele usava, ele se prestava dava esse tipo de colaboração. Ele ficava no ambiente, normalmente sentado num canto, como se estivesse dormindo, né? Como se estivesse ele doando essa energia para que. Mas era um momento em que precisava de comprovações. As pessoas precisavam ver para poder acreditar, como eu disse a Lina agora há pouco, né? Então isso era eficaz naquela época. Hoje não há tanta necessidade, porque as pessoas já acreditam mesmo sem ver.
Lina, esses médiuns de efeitos físicos já nascem assim ou eles se tornam assim depois do seu nascimento, em alguma época especial, hein, Lina?
Não, como, né, tava, quando eu até falei do termo médium, né, ele já nasce, já nasce, né, vamos dizer, é uma característica inerente, né, não é por você ser espírita que você que é, que vai ser, você pode pegar a própria Bíblia, tem N casos, né, de fenômenos de efeitos físicos, né? Então não é exclusividade de ser espírita. Algo também que a gente tem que enfatizar, né, é que fenômeno espírita não ocorre somente dentro da casa espírita, né? Ocorre em qualquer ambiente. E aí pego também como gancho, né, você falou do Peixotinho, a gente não pode se esquecer do Mirabelli, né? Que também chegou até a ser internado, né, em hospital psiquiátrico, porque até se descobrir que ele era um médium de efeitos físicos, onde ele trabalhava, até tem um caso que é narrado num livro que fala da biografia dele, né, do Paliano Júnior, que ele trabalhava na fábrica de sapato e voava sapato para tudo que era lado. Porque ele não sabia da capacidade e ele não controlava o que acontecia. Perfeito. Com ele. Né? Então, realmente, você nasce, né? Isso
pode se aprimorar, né?
E pode se aprimorar. Né? O que você tem que realmente aprender é a disciplinar essa capacidade.
Então, isso eu queria perguntar para você. É possível controlar? O médium pode controlar esse fenômeno, essa mediunidade de efeito físico? Eles podem controlar? Eles têm controle sobre o fenômeno que está acontecendo? Sobre o acontecimento que ele está provocando, que ele está participando indiretamente?
Sim. Sim, porque existe o livre-arbítrio das pessoas, né? Se eu sou uma pessoa equilibrada, por isso que até eu comentei aquilo do adolescente, né? Porque até o que é interessante, talvez a gente enfatizar isso dos fenômenos de efeito físico, é meio que a gente classificar esses efeitos, né? De quais formas, né? De quais formas que a gente fala. Então, existem, né? Uma coisa que é muito característica, principalmente dos adolescentes, é isso de estar os hormônios a mil. E, geralmente, os adolescentes, eles são revoltados com tudo. Não é isso? Eles estão sempre meio... Não vou dizer que eles estão de mal com a vida, mas eles estão em desequilíbrio. Então, normalmente, o que que acaba acontecendo? Se um adolescente, né, ele tem essa capacidade, ele não tem autocontrole, ele simplesmente, ele vai, vamos dizer, ele vai ser alvo desses espíritos menos esclarecidos e vai acabar o quê? Sendo
envolvido no
acontecimento. Envolvido, vai ser o que eles chamam de epicentro do fenômeno. Perfeito. Então, por isso que é importante, vai, é o famoso vigiai e orai. Então, a gente sempre, quando fala desses fenômenos de efeito físico, a gente tem que ter o tal do bom senso. Primeiro lugar, se existe essa parceria minha com o desencarnado, eu tenho que entender que se está acontecendo alguma coisa, há um desequilíbrio da minha parte. Porque o desencarnado não vai fazer nada sem o meu concurso.
Sem a tua ajuda.
Né? A minha ajuda. Aí, você citou até o filme O Caça-Fantasmas. Aí eu vou pegar um outro exemplo de um outro filme, que é o Ghost. Uhum. Se lembra lá, vamos dizer, do mocinho? Da moeda que ele quer mostrar para a mocinha? Isso,
perfeito, perfeito.
Simplesmente, ele não podia movimentar a moeda para mostrar para a mocinha. Ele se utiliza daquela médium atrapalhada lá,
isso.
Mas que é bem intencionada.
Aí o Goldman, isso.
Não é isso? Para que o fenômeno aconteça.
Perfeito, perfeito.
Então, vamos dizer, ele utilizou de uma forma, vamos dizer...
Indireta, né?
Indireta,
pra poder...
mas para acontecer o efeito. A gente pode pegar uma má utilização, e que às vezes as pessoas encaram como brincadeira, aquela história do São Longuinho, de sumir as coisas da casa. Na verdade, né? Não vamos dizer que às vezes a gente esquece mesmo onde coloca as coisas. Mas, no caso, quantas vezes um espírito brincalhão começa, vamos dizer, eu sou um médium que tenho essa capacidade de doação. Começa a esconder as coisas... E ele se diverte com eu, com aquela história de dar os três pulinhos, não sei das quantas.
É, na verdade, pode acontecer também diferente, né? A pessoa naturalmente esquece.
Então, é isso que eu falei.
Um espírito brincalhão, né, um zombeteiro qualquer, fica do lado dele sugestionando mentalmente, fala, olha, dá três pulinhos que você vai achar alguma coisa.
Mas muitas das vezes cria o, vamos dizer, o vínculo.
Muito bem, estamos hoje falando sobre fenômenos de efeitos físicos. E nós... deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos ouvintes da cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro. Você que nos ouve pela retransmissão aí na cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, um abração para você. Lembrando que o nosso programa é transmitido todos os domingos, das 11 ao meio-dia, aí na cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Você pode também mandar perguntinha para a gente aí. Você não escuta ao vivo, mas você pode mandar pelo e-mail durante a semana, programasbn@uol.com.br. Você manda a produção programa aqui e entra na nossa listagem de perguntas aqui, a sua perguntinha sobre o tema, evidentemente no assunto em que nós estivermos falando aqui. Bom, vamos continuar falando sobre os fenômenos e efeitos físicos, ainda que essa questão da mediunidade do médium, Lina. Supondo que algum ouvinte nosso tenha essa mediunidade aí, o que ele deve fazer para educar essa mediunidade? Ele tem que fazer o quê?
Então, realmente ele tem, vai, vamos dizer, se disciplinar, né? Procurar, vamos dizer, estudar, né? Por isso que até, vamos dizer, a parte da doutrina espírita que trabalha em cima disso, o Kardec, né, é através do livro dos médiuns, que realmente meio que pôs ordem, vamos dizer, na bagunça que existia. E aí a gente até lembra, né, a questão do Moisés, né, o porquê que Moisés proibiu, né? Não é que Moisés proibiu, Moisés simplesmente quis colocar ordem na casa e parar com os abusos que se cometiam. Porque principalmente quando se fala em fenômeno de efeito físico, a gente tem que lembrar de levitação, né? Tem que lembrar de fenômeno de transporte, né? De transportar uma coisa de um lugar para o outro. Lembrar também de uma coisa que o pessoal adora muito, que é a tal que se fala brincadeira do copo, que brincadeira não tem absolutamente nada, porque a partir do momento que você está se comunicando, né, fazendo perguntas de forma leviana, né? Na verdade, você está evocando, você está chamando, né, companheiros meio esclarecidos, porque normalmente quando as pessoas se reúnem para fazer esse tipo, né, e aí volto aos adolescentes que adoram, né, que agora não é nem mais o copo, né, parece que eles usam até o compasso hoje em dia, né? Já evoluíram, né?
É, não precisa ser, pode ser qualquer objeto, né? Já que vai conseguir comunicar.
Mas agora inventaram essa. A última que eu soube é do compasso. Simplesmente são perguntas fúteis. Obviamente, com um espírito mais esclarecido, um mentor, né? Um anjo da guarda, não vai aparecer lá. Vai aparecer um zombeteiro, um
com
brincalhão.
Certeza, né? O cara entra lá para brincar com os espíritos, vai
ouvir brincadeira. E dependendo, vai levar um companheiro até para casa dele, né? Então, até sugiro como, né, leitura um livro da Vera Lúcia Marinzec, né? Que, pelo espírito do Antônio Carlos, que é Os Copos que Andam, que realmente dá um alerta, né, de que não deve se brincar com coisas sérias, né? Então, por isso que até, vamos dizer, o Moisés meio que pôs um freio,
perfeito,
né, nisso. E aí Jesus, obviamente, liberou, dizendo. Então, realmente, a pessoa tem que aprender a disciplinar isso. Porque senão, que nem eu até citei o caso do Mirabelle, né? A pessoa começa a perde o controle mesmo, né? A ver manifestação em lugar indevido.
Perfeito. Porque encanta, né? É uma coisa que encanta. Quando você percebe que você tem essa possibilidade, isso encanta as pessoas. É, então, todo que está no teu entorno quer que você o tempo todo fica fazendo aquilo.
Saber que movimenta um copo.
Espetacular, como espetáculo. Mas isso tem uma finalidade útil, né? E isso tem que ser usado para coisas úteis e não para brincadeiras, né?
É, ficar desperdiçando,
desperdiçando. Isso aí, quando está usado nos hospitais, principalmente nos hospitais, eles utilizam muito essa energia, né? Em cirurgias materiais também, viu?
Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, a respeito do chamado ectoplasma aí, porque a gente quer, é exatamente isso que você está dizendo, né? Eu queria dizer o seguinte, esses chamados fenômenos, então, eles podem ser úteis em alguma situação, ou eles não apenas perturbam, mas não, eles podem ser úteis também.
Não, eles fazem parte do plano sideral. Utiliza-se isso em cirurgias, e principalmente em pessoas convalescentes, né? A pessoa está convalescendo, quando você vai lá e você dá um passe, você benze as benzedeiras, né? As benzedeiras do interior, né? Aquelas benzedeiras, hoje o passe que é dado no centro, na casa espírita, tudo isso aí é utilizado para levar energia para as pessoas, né?
Ô Lina, nós estamos recebendo também algumas ligações aqui. A Vivi está dizendo assim, ó: o espiritismo explica a desmaterialização de objetos, e ela fala até a respeito do sumiço de objetos. É possível isso, Lina, sumir objetos?
Sim, mas normalmente quando se faz isso do desmaterializar, ele aparece em algum outro lugar. Normalmente
vai deixar existir o objeto, né?
Porque aí eu até lembro ter uma médium de Votuporanga, né? Que ela faz aquele trabalho de materialização no algodão. Agora não me recordo do nome dela. Mas ela, até onde eu entendo o trabalho que ela desenvolve, ela retira o objeto de um local e o materializa dentro do algodão. Então ela desmaterializa aquilo e materializa
Dentro do algodão. Por pouco tempo né?
Não, até ele fica, porque aí é o que a gente chama do fenômeno de transporte, que a gente fique bem claro. Quando se fala em fenômeno de transporte, você está desmaterializando algo de um lugar e está transportando ele para outro. Não é temporário. Quando é no caso, de uma materialização de um espírito, ela é temporária. A não ser quando, no caso que a gente citou, do Peixotinho, ou mesmo da Ana Prado, se utilizava muito se fazer moldes de parafina para se tornar aquelas mãos que eram plasmadas, materializadas, tornarem elas algo, vamos dizer, permanente.
Uhum.
Né? Então eram os tais, e até existe no museu, né? Tem museu disso. Mas aí foi feito um molde daquilo. Mas quando a gente fala em transporte, e aí a, também existem outras médias, Eusápia Paladino, que tinha essa capacidade, ela pegava às vezes uma flor que era lá de uma região lá da Índia, não sei da onde, e ela transportava, desmaterializava lá da Índia, né? É aquilo que a gente vê lá no Star Trek, né? O teletransporte, e trazia, ele chama esse fenômeno de aporte até, né? De desmaterializar de um lugar e trazer ele, reconstruir ele...
Num outro local.
Num outro local.
Muito bom. O Geraldo, ele também manda um abraço e ele faz uma pergunta aqui muito interessante, Hélio. O Geraldo, ele diz assim, existem casas bem assombradas, Hélio?
Hoje, a maioria, né?
A maioria,
a todas maioria das são casas bem assombradas. São bem assombradas.
É, se faz evangelho no lar, né?
Principalmente, né?
Se faz evangelho no lar, bem assombrado.
Se você quiser bem assombrar a sua casa, é só você ter bons pensamentos, ter uma convivência pacífica lá dentro e fazer evangelho no lar, que ela ficará sempre bem assombrada, né?
Ô Lina, a Nela, sempre na nossa audiência, ela conta uma série de situações, mas ela fala principalmente de situações de aproximação, pessoas que estão próximas a objetos e os objetos se movimentam, está perto de uma árvore, a árvore se movimenta. É possível essas coisas, Lina? Como é que a gente explica essas coisas, hein?
É, possível é, né? Mas primeira coisa, utilizar, como eu falei, o crivo da razão, né?
É, porque
pode ver se não tem uma corrente de vento, se não há uma de... vai... uma mudança brusca de temperatura, né? A tal da dilatação dos corpos, né? A gente sempre primeiro usar o bom senso. Depois, né? Não viu nenhum fator, né? Vamos dizer, nenhuma variante, nenhum gato dentro do forro lá da casa, nenhum ratozinho andando, né? No vãozinho, não sei das quantas. Aí a gente realmente começar a verificar quando acontecem esses fenômenos. Quem está sempre relacionado com eles? O porquê será? Será que é uma variação de humor daquela pessoa que está relacionada com o fenômeno? Né? Porque aquilo que até eu acho que eu enfatizei, né? Da alteração de humor. A pessoa está revoltada, a pessoa está com raiva, a pessoa está perturbada e acaba sendo alvo desses espíritos menos esclarecidos. Porque sempre a gente pensar que o espírito desencarnado que está envolvido, ele está desejando se comunicar com o nosso meio.
Uhum.
E dependendo, às vezes ele pode estar querendo pedir ajuda, não pensemos sempre também da forma negativa, às vezes ele está querendo pedir uma ajuda para nós. E a forma dele se comunicar é produzir ruídos, é a forma dele chamar a atenção.
Mas deixa eu só lembrar, Alessio, você está fazendo uma colocação muito importante aqui. No livro dos médiuns, o Kardec explica isso muito claramente quando ele diz que a maioria desses fenômenos que acontecem aí são provocados por espíritos que não têm intenções tão magníficas, porque nenhum espírito com boas intenções vai provocar um fenômeno para te assustar, para provocar alguma coisa que te impacte no seu dia a dia, que você fique aterrorizado com isso, né? Então, é preciso realmente ter cuidado com que tipo de entidade a gente está conversando, com que tipo de entidade nós estamos brincando, com que tipo de ambiente você está presenciando ou está provocando ali, né? Para não ter essas surpresas, né, Lina? Hélio, o Odair, um abração para você e tenha muita confiança aí que você em breve vai se recuperar, com certeza. O Odair está fazendo umas perguntas aqui, mas ele pergunta assim, se é possível encontrar Jesus, Hélio. Tem como encontrar Jesus, Hélio?
Então, Jesus, ele deixou muito claro, quando ele esteve aqui pela última vez, que quando ele voltaria não mais fora de nós, ele voltaria dentro de cada um de nós. Ele está sempre dentro de nós, ele está sempre conosco, na verdade. Isso está lá em João, né? Quando ele fala que ele voltaria em espírito e verdade. Então, ele está sempre ao nosso lado. Basta, é nós que nos desligamos dele. Quando você levantar a mão, ele pega a sua mão. Se você levantar, ele pega a sua mão, né? Se você não levantar a mão, ele não pega, porque ele respeita o seu livre-arbítrio de não querer encontrá-lo. Mas se você levantar a mão, ele pega na sua mão e ele está sempre ao seu lado. Eu lembrava aqui agora do caso daquela pessoa que ele visitava a igreja todos os dias e passava lá e falava assim, ele não sabia rezar, orar, ele falava, ele passava e falava assim, ô Jesus, aqui é o Zé, eu estou aqui, estou indo trabalhar, viu? Vim te visitar. todos os dias ele fazia isso e passava na igreja diariamente, fazia essa visita à igreja. Aí ele ficou acamado um dia, não pôde visitar a igreja alguns dias. Aí um dia Jesus passou por lá e falou assim: ô Zé, aqui é Jesus, eu estou aqui, vim te visitar. Você não pôde ir lá, eu vim te visitar. Então veja, se ele visitava Jesus enquanto ele estava andando, né, certamente Jesus estava visitando ele agora que ele está acamado. É só ele levantar as mãos, ele vai perceber que ele, alguém vai pegar na mão dele assim, vai apertar forte a mão dele e é Jesus.
Vai estar do lado dele, com certeza.
Já está do lado dele. Né?
Muito bom. Lina, nós podemos dizer que os chamados milagres, eles são curas produzidas por efeitos físicos, Lina. Podemos dizer isso?
Sim, podemos dizer sim. Porque no caso é uma alteração benéfica, né, no corpo físico, né, uma produção, né, no caso produzida por uma evidente intervenção dos espíritos.
Uhum. Né? Mas quer dizer, tem outras coisas que concorrem aí para a cura.
Aí
né?
A gente também tem que levar em consideração que tem a renovação moral da pessoa, tem a fé da pessoa. Por isso que você pode ver até na banca de jornal hoje, as revistas, a própria medicina enfatiza a importância de você acreditar, né? Não importa a religião que você abrace, você acreditar na tua cura. Porque se eu não acreditar na minha cura, não adianta eu me tupir de remédio. Se eu tomar o remédio achando que não vai fazer efeito, ele não vai fazer efeito mesmo. Então, é tudo um trabalho em conjunto. Isso é que tem que ficar bem claro para nós. Tudo é um trabalho conjugado. A gente tem que fazer a nossa parte, a espiritualidade faz a parte dela, né? E também, obviamente, tem a questão do merecimento. Às vezes a gente tem que passar por aquela situação. Mas, principalmente quando se fala em trabalho de cura, né? O médium, o curador, a gente sabe que tem casas espíritas que trabalham com isso. O médium curador, né? Ele também ele serve como esse intermediário, né? Com a espiritualidade maior e a boa manipulação desse ectoplasma que a gente falou tanto hoje aqui. Para restabelecer a saúde daquela pessoa. Mas está envolvido todos esses elementos. Uhum. Então, aquilo que Jesus falava, né? Ó, a gente não pode esquecer que o próprio Jesus, quando ele ia operar os milagres, ele sempre ia acompanhado. Não sei se vocês repararam isso. Ele sempre ia com o Pedro, com o Tiago e com o João. Então, a gente até deduz que o Pedro, o Tiago e o João deviam ser ótimos médiuns,
doadores
de efeitos energia, físicos perfeito. De ectoplasma, para ajudar Jesus, que era um ótimo médium curador, né? Para poder o quê? Para poder atuar sobre aquela pessoa que ia ser, vamos dizer, ia ser curada.
Muito bom. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semeando a Boa Nova, mas eu não podia deixar de agradecer aqui a presença da Lina, agradecer também ao Hélio pelos comentários de hoje e a toda a nossa equipe, o Sérgio que também esteve com a gente, o Valdir, e também deixar de pedir para a Lina que desse a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Lina, você que está aí sempre na Seara Espírita, deixa o seu recadinho para os nossos ouvintes.
Então, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade e realmente enfatizar para todo mundo, né, que nada melhor do que o conhecimento, né, o esclarecimento. Quanto mais a gente entender como as coisas funcionam, melhor a gente vai poder atuar no mundo que a gente vive. Uhum. Né? Recomendo, obviamente, né, se alguém estiver passando por alguma dessas situações, nada melhor do que a gente procurar o esclarecimento, procurar ajuda, né, de pessoas que tenho capacidade para isso, seja procurar ajuda numa casa espírita, seja procurar ajuda na religião que cada um de nós, né, professa, que a pessoa né? tiverem, porque algo que é importante nisso é a renovação moral nossa. Aí nós atingiremos o nosso equilíbrio.
Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova. Um abração para você. Lina, muito obrigado por estar com a gente aqui, então.
Obrigadão.
E que você volte mais vezes. E na próxima semana nós vamos estar com o tema Felicidade Segundo o Espiritismo.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.